Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. E é sexta-feira, né? Sextou, a gente chega assim na animação. Cheguei a enrolar para entrar no ar. Mentira, era questões técnicas. Carlinha, boa tarde para você. Não, primeiro deixa eu desejar uma boa tarde aos nossos queridos ouvintes. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ela, Carla Menezes. Que rapaz, jogando duro aí no pit stop do Next Med com a Gabriela FM, hein?
Tá gostando,
boa Kátia? Boa tarde para você, arrasando. Parabéns.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Obrigada. Ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações. Peraí, deixa eu dar dois beijos aqui na doutora que acaba de chegar, a doutora Lília, nossa entrevistada de hoje, porque e ela veio combinando, né, com o Janeiro Branco, que é o assunto de hoje no Jornal do Meio Dia. Nós vamos falar de Janeiro Branco e a doutora em psicologia, né, a doutora Lília Viana, está aqui conosco e vai falar sobre esse assunto já, já. Janeiro Branco é um assunto muito importante para se discutir, para se levar informação, essa informação para os nossos ouvintes. Então, daqui a pouquinho, a gente inicia essa entrevista, tá? Com a doutora em psicologia, Lília Viana. E você já sabe, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Lielz, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lielz, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E olha, amanhã de novo, sábado, a partir das 9 horas, né, Carla, tem pit stop da Gabriela FM, aqui no Gabriela Center, sobre a Unex Med. Venha conhecer o curso de medicina da melhor faculdade do sul da Bahia, é o Unex Med. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: fé que emociona e contagia. Essa frase foi o que mais eu vi nos Instagrams da vida, das pessoas que foram para a lavagem do Senhor do Bonfim, né? Escadarias lá da Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador. E é sobre isso que o Jornal Tribuna da Bahia traz muitas informações, com muitas fotos e vídeos, né? Assim como diversos sites aí da Bahia.
É o assunto do momento, né, Kátia? É,
exatamente.
Jornal Dia Teresina, no Piauí, apenas 5% dos municípios fizeram inspeção do transporte escolar em 2025, diz MPPI.
Jornal do Comércio Recife, judiciário coloca sob pressão órgãos técnicos no caso Master. Ei, Banco Master.
Tribuna do Norte, Natal, Secretaria de Educação oferece mais de 10 mil vagas para alunos novatos em Natal.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, Banco Central decreta liquidação extrajudicial da RIG, envolvida em fraudes do Master.
O Imparcial São Luís, emenda de afeto, STF bloqueia repasses para ONGs ligadas a assessores e parentes de políticos.
Pelo menos alguma coisa fez, né? Interessante aí em relação a isso. Jornal da Cidade, Aracaju, mais de 3 mil motoristas de Sergipe têm CNH renovada automaticamente.
Jornal Dia Rio, Carnaval 2026. Rio terá 460 blocos e deve reunir 8 milhões de foliões.
Quantidade imensa, né, de blocos lá. Muito. No Rio de Janeiro.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, decisão de Moraes. Bolsonaro é transferido para Papudinha. E ele estava rindo disso, Moraes. Na faculdade onde ele foi se apresentar. Rapaz, tem coisa nesse país. É coisa nesse país. Jornal Estado de São Paulo, caso Master, cunhado de Vorcaro, comprou parte de resort da família Toffoli.
Então, Toffoli é um dos ministros do STF, não precisa dizer mais nada, né? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E aqui no Noticiário Regional a gente sempre começa com Ilhéus em Destaque, né, com notícias aqui, sempre destacando Ilhéus. E a gente vai falar, começar com notícia boa. Vamos falar da lavagem das escadarias de São Sebastião, que terá o cortejo com filhos de Gandhi. Então, amanhã, é isso mesmo, sábado, concentração às 9 da manhã, no Sindicato dos Estivadores, que é ali na 2 de julho, tá? E a saída desse cortejo, dali da 2 de julho, sai logo depois das 9, mais ou menos 10 horas da manhã, em direção à Catedral de São Sebastião. Então, às 10 da manhã, você quer chegar já no ápice, pode ir, mas se quiser acompanhar desde o início, às 9 horas, ali na 2 de julho, saindo do Sindicato dos Estivadores, você pode ir lá acompanhar, porque é aberto ao público, é um evento para o povo mesmo. Então, participe aí da lavagem das escadarias de São Sebastião, que este ano terá aí o cortejo com filhos de Gandhi, direto de Salvador, aqui participando com os estivadores, com as baianas, né, e todo o povo aí pronto, reunido num só local, né, participando desse grande evento. E vai ser bem bacana, viu, gente? Participe mesmo, que vai ser bem legal. Olha, 12 horas e 24 minutos, dando uma passadinha rápida no setor policial, porque a gente já vai acionar Coutinho. Olha, Carla, não sei falar em outra coisa, né? Que a Polícia Civil concluiu que o Thierry matou professores e estudantes na praia aqui em Ilhéus, né? Aquele caso horrível que aconteceu ano passado.
Pois é, Cátia, os investigadores da Polícia Civil chegaram à conclusão de que Thierry Lima da Silva assassinou as professoras Alessandra Oliveira Suzar, de 45 anos, e Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41, e a estudante Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, no dia 15 de agosto passado, na Praia do Sul, aqui em Ilhéus. Preso preventivamente desde agosto, ele é o único indiciado pelo triplo latrocínio, roubo com efeito de morte, que é o roubo seguido de morte. Uhum. Olha, o Núcleo de Homicídios de Ilhéus concluiu o inquérito há quase um mês, no dia 19 de novembro, de dezembro. O Ministério Público do Estado da Bahia, que é o MPBA, seguiu o mesmo entendimento e ofereceu denúncia contra o indiciado. Caberá à Primeira Vara Criminal de Ilhéus avaliar se a acusação se baseou em informações suficientes para que o Thierry seja transformado em réu. Ele segue preso de forma preventiva. A polícia enfatizou em nota que as investigações incluíram diligências de campo, análise de imagens de câmera de segurança, exames periciais, oitivas de familiares e testemunhas, além da coleta de outros elementos probatórios que fundamentaram o indiciamento. Medidas cautelares também foram deferidas ao longo da apuração, inclusive para obtenção e análise de dados. O Núcleo de Homicídios teve o apoio da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, que é a 7ª Corpinha aqui de Ilhéus, e de grupo de trabalho formado por outras unidades, como o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é o DHPP, e o Departamento de Inteligência Policial, que é o DIP.
Nada a declarar. Os comentários já estão por aí.
Tá por aí,
Vamos acionar o nosso repórter direto, Carla. Desejando boa tarde para Coutinho Neto, que já são 12 horas e 26 minutos. Coutinho, boa tarde, ótima sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é sexta-feira! Carla Menezes, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Carlinha. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Primeira parada, região do Cacau, tragédia. Mais uma tragédia tirando vidas na BR-415. E este acidente aconteceu ontem pela manhã, tendo saldo de 3 pessoas que perderam a vida. O acidente aconteceu no quilômetro 60 da BR-415, no trecho entre Itabuna e o trevo da cidade de Itapé. O acidente envolveu 2 veículos de passeio. Segundo informações, um veículo de cor branca seguia no sentido de Bicaraí, Itabuna, quando, ao passar por uma curva, o motorista perdeu o controle da direção, o carro derrapou na pista e acabou sendo atingido lateralmente pelo segundo veículo de cor vermelha, que trafegava no sentido contrário. 2 vítimas foram identificadas e são elas: Márcia Maria Souza Cruz, 49 anos de idade, e Renata Terêncio do Amor. Elas estavam em um veículo Volkswagen Gol dirigido por um homem que ainda não teve a identidade divulgada, mas que também, infelizmente, perdeu a vida. A Polícia Rodoviária Federal confirmou os 3 óbitos. Márcia era funcionária das lojas Buriti e Renata era funcionária das óticas Tecnol, ambas em Itabuna. O condutor do carro vermelho não sofreu ferimentos graves, porém foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado a um hospital para avaliação médica na cidade de Itabuna. Aqui na cidade de Ilhéus, 2 turistas de Brasília foram resgatados após entrarem no mar com uma boia inflável na Praia dos Milionários, zona sul da cidade. Um incidente aconteceu quando a corrente marítima de retorno começou a arrastá-los para uma área mais distante da costa. Porém, graças à rápida ação dos salva-vidas que estavam no local, o resgate foi realizado com sucesso. Este caso serve de alerta para os riscos do uso de objetos infláveis em praias com ondas e também com correntezas fortes, especialmente em áreas onde o mar é mais agitado. E apesar do salva-vidas de Ilhéus trabalharem constantemente em nosso litoral, exibindo bandeiras vermelhas de alerta, os turistas e a comunidade em geral nem sempre respeitam a situação do mar e as correntes marítimas naquele momento. No extremo sul da Bahia, na região do Cacau, noite de quinta-feira, foi bala para tudo que foi lado. O indivíduo, identificado como Léo Bufinha, que seria irmão de Tiaguinho, ele foi morto por disparos de arma de fogo em uma localidade conhecida como Baixada, na cidade de Quaraci, região do Cacau. De acordo com as informações, Léo Bufinha foi morto após ele e um comparsa abrirem fogo contra uma viatura da Polícia Militar que fazia ronda pelo local. Na troca de tiros, os policiais militares acabaram alvejando a dupla. Os indivíduos não resistiram e morreram ainda no local do confronto. A identificação do outro resistente não foi divulgada e o caso foi apresentado na delegacia territorial da cidade de Quaraci. Aconteceu um acidente de trânsito na BR-367, próximo ao distrito da Agrovila, no município de Porto Seguro, resultando na morte de um motociclista de 44 anos de idade na noite de ontem, quinta-feira. O acidente aconteceu em frente a um posto de combustíveis. De acordo com informações, o motociclista teria perdido o controle da moto ao passar por um quebra-molas que, segundo relatos, não teria sido implantado pelo DENIT, apresentando irregularidades como ausência de sinalização, altura irregular e ainda fora do padrão. A vítima, que morreu no local, foi identificada como Raimundo Pacheco Júnior, natural da cidade de Pau Brasil, e já era morador antigo também do município de Porto Seguro. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem que acabou de sair do complexo penal de Teixeira de Freitas foi perseguido e executado a tiros na tarde de ontem, quinta-feira. O caso aconteceu no bairro Eixo Sul, bem próximo ainda da unidade prisional. A vítima foi identificada como Tarcísio Costa de Oliveira, 37 anos, que havia recebido progressão de regime para cumprir pena em domicílio e foi atacado ainda nas imediações do presídio. Segundo relatos de moradores, entre 3 e 5 disparos foram ouvidos. O ex-presidiário tentou fugir, correndo até uma fábrica de vassouras que fica próxima, onde caiu ferido pedindo socorro. Os atiradores fugiram em uma motocicleta. Tarcísio cumpria pena por sequestro e extorsão. No ano de 2024, ele e uma mulher foram presos por sequestrar um motorista de aplicativo em Teixeira de Freitas, roubar o seu carro e exigir a quantia de R$ 20 mil da família da vítima. Logo mais, hein? No retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, a cobertura completa da morte do capitão Salomão da Polícia Militar da Bahia, fato ocorrido ontem à noite na cidade de Salvador. Fique aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas, 12 horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Matheus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Unex. Olha, como comentamos no primeiro bloco, vamos direto agora para a nossa entrevista do dia. Ah, antes de mandar aqui um abraço para a doutora Joamile. Doutora Joamile Cordeiro, acompanhando o Jornal do Meio Dia, um abraço para ela, ligadinha no JMD, né, Jô? Obrigada, um beijo pra você. Ó, vamos falar de Janeiro Branco, tá? Você vai entender o que é o Janeiro Branco, porque a partir de agora, a nossa entrevistada, Lília Viana, doutora em psicologia, vai conversar conosco sobre esse assunto. Primeiro, boa tarde, doutora Lília Viana, seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia. Lília já é de casa, né? Boa tarde.
Ela faz isso. Boa tarde, Kátia, boa tarde, galerinha de casa, telespectadores, ouvintes, né, na verdade. Gravei, ó, eu trabalhei tanto falar isso na infância. Agora tá, eu pensei que era o meu momento.
Tá bom, você já tá acostumada. Doutora, vamos falar de Janeiro Branco? Explica pra gente primeiro o que é essa campanha Janeiro Branco.
Bom, Janeiro Branco é esse convite coletivo que chama a sociedade pra gente olhar um pouco mais pra saúde mental, com a mesma seriedade que a gente deveria, né, tá cuidando do nosso corpo e fazer essa integração, saúde mental, saúde corporal. E o Janeiro Branco, ele traz aquela possibilidade da gente reescrever e fazer um planejamento para esse novo ano. O branco, né, simboliza a folha em branco, que você pode escrever aí infinitas possibilidades, infinitas histórias aí de transições, de coisas que talvez, padrões que você deseja mudar aí no novo ano. E já para a neurociência, mostra que o cérebro, ele tem uma facilidade de transicionar, né, dessas mudanças nesses períodos simbólicos, porque acabou um ano, vem um ano novo e o cérebro está super aberto a novas possibilidades, a novas ideias. Então a gente tem que aproveitar Janeiro Branco para fazer um novo planejamento, como diz o passaporte, uma nova rota.
Verdade. E por que a saúde mental, ela deve ser cuidada de forma preventiva e não apenas quando a pessoa já está em sofrimento intenso? É bom você fazer essa orientação para o nosso ouvinte.
Porque quem adoece, o cérebro não adoece abruptamente. Ele vem adoecendo aos poucos, né? Ninguém passa a ter uma ansiedade, uma depressão de qualquer forma.
Da noite para o dia, não, né?
Da noite para o dia, não é assim que acontece. Então, se a gente prestar atenção em todos os meses, né, do ano, o que está acontecendo de sinais, é mais fácil cuidar, assim como qualquer adoecimento. Quanto antes descobrirmos, melhor o tratamento, né, Kátia?
E quais são os principais sinais aí de quem precisa procurar ajuda psicológica?
Bom, uma pessoa que está demonstrando uma fragilidade psíquica, comportamentos diferentes de coisas que ele fazia, rotinas que ele exercia e hoje já não está praticando mais, alteração no padrão do humor, do sono, coisas que eram interessantes e agora já não é mais, pessoas que estão muitas vezes tristes, chorosas, se esquivando de relacionamentos sociais, ou de situações, evitando pessoas, são sinais que a gente pode iniciar aí uma observação. Quem? Você, dentro de casa, com seus familiares, com a sua rede de apoio.
E se a pessoa ficar assim agressiva, né? Mas de forma estranha também, pode ser um sinal também, doutora?
Pode. Pode porque a impulsividade não é só sinal de que a pessoa é mal educada, me tratou mal, falta de educação. Isso pode ser, sim, um sintoma de que algo dentro do cérebro pode ser uma patologia. Então, pode ser investigado por um psicólogo, por um neuropsicólogo ou até mesmo por um psiquiatra. E esse controle de impulso, a agressividade, muitas vezes tem tratamento medicamentoso. Então, tem que procurar um médico também.
E o importante é sempre fazer o devido acompanhamento, né? Seja com psiquiatra, psicólogo, para ficar tudo bem, né?
É, porque às vezes a pessoa fala, eu dou conta. Mas com a ajuda profissional, é a certeza de que você vai dar conta, que você vai sair dessa mais rápido, né?
E existe diferença entre o estresse do dia a dia e o adoecimento emocional? Como identificar?
Bom, o estresse todo mundo tem. É uma coisa normal.
Sim.
Mas se ele ficar de maneira contínua ali na vida da pessoa, ele pode se transformar em uma patologia, em uma doença que precisa ser tratada. Primeiramente, a gente vai precisar pensar e fazer uma listagem do que realmente pode estar provocando esse nível de estresse alterado para fazer as modificações. A Organização Mundial de Saúde ele vai trazendo umas normas, regras, pilares para que a gente tenha uma saúde mais equilibrada, não só mental como corporal, que é um sono regular, é alimentação saudável, é a prática de atividade física, é a execução, né, a prática de fazer uma terapia para provocar o autoconhecimento, saber de você e conseguir colocar na sua rotina momentos prazerosos, momentos de descanso. E, por último, não mais, menos importante, que é a interação social. Então, muitas vezes a pessoa não tem interação social, não tem momentos prazerosos, gasta uma energia na vida laboral, no que tem que ser feito diariamente e não está repondo. A conta não fecha e está aí o caos, né? Um diagnóstico, muitas vezes, de depressão, ansiedade, e aí vai, um toque.
Aí a gente não pode deixar de falar sobre emoções reprimidas, né, Carla? Porque o que a psicologia assim, nos mostra sobre emoções reprimidas e seus impactos no corpo e na mente?
Bom, na verdade, as emoções elas não desaparecem. Elas ficam ali, normalmente elas se deslocam, o cérebro vai procurando reelaborar emocionalmente isso, mas pode ser que não dê certo. Então, com o tempo, isso vai se manifestar da maneira incorreta, da maneira mais incorreta, que é o adoecimento mental. Ansiedade, dores físicas são as patologias que a gente chama de psicossomáticas. Pode também dar sinais de compulsões alimentares. Já atendi muitos pacientes que deslocavam em compulsões de compras. E aí vai, né?
É muita coisa, muito detalhezinho, né, Carla?
Com certeza. E com relação à terapia, doutora, qual é o papel da terapia no cuidado com a saúde mental ao longo da vida?
Bom, a terapia, ela vai auxiliar o sujeito a fazer, vamos lá, um treino de comportamento, um treino de assertividade, um treino de impulsividade. A gente trabalha isso na terapia. Pacientes que falam, ah, foi sem querer, ah, isso... quando eu vi, eu já tinha feito. Gente, a pessoa em terapia, ela realmente pega a parcela da vida adulta, se transforma em uma pessoa autorresponsável para lidar com as consequências das suas ações. Então, a terapia ela vai ajudar o sujeito a reelaborar as emoções, reelaborar os comportamentos para que ela tenha uma vida mais tranquila, mais feliz, mais organizada.
Entendi. E como é que a rotina acelerada e o excesso de demandas afetam o funcionamento aí do cérebro?
Bom, as pessoas, elas romantizam muito dar conta de tudo.
Verdade.
A vida corrida e parece um concurso. Quando Eu vejo além meninas de Deus. Na mesa, né? Ah, eu fiz isso hoje. Ah, mas eu fiz isso, isso e isso. Então, é um mérito.
Olha aquela coisa, porque hoje eu já fiz isso, isso e isso.
É uma competição, né? Ver quem fez mais.
Uhum.
Quem se prejudicou mais durante o dia.
Valeu-me.
Parece uma concorrência, assim, de quem dá conta demais. Só que o nosso cérebro, ele não foi feito para dar conta demais. Ele foi feito para fazer uma coisa de cada vez, né? Mindfulness, com aquela atenção plena, onde não ativa ali o sistema da ansiedade, luta e fuga o tempo inteiro. Então, a gente está vivendo como se tivéssemos em uma guerra. Esse sistema, ele está muito ativado de uma maneira que não é bom para a nossa saúde. Então, a ideia é a gente pensar sobre isso, desativar cada vez mais o sistema da ansiedade, que é o sistema simpático, ativar cada vez mais o sistema parassimpático, que é o volta à calma, fazer exercício de meditação, fazer exercício físico, para que esse cérebro fique mais contido. E sem pensar que tudo isso, essa vida corrida, sim, acaba inflamando mais o corpo, o cérebro, riscos de adoecimentos autodegenerativos, um cérebro inflamado, doenças como ansiedade, depressão.
Burnout, por exemplo.
Muito, porque a pessoa quer dar conta de tudo e a pilha acaba, que a gente fala a estafa, né? O cansaço mental. E os sintomas do burnout é muito parecido, semelhante com o sintoma de ansiedade e depressão junto. Então, até para diagnosticar é muito difícil.
Gente.
Porque uma pessoa com burnout, ela acaba tendo sintomas, coração acelerado, né, que a gente chama de taquicardia, sudorese, nervosismo, a tal da esquiva, a exaustão de ficar no quarto, querer ver ninguém, querer estar muito cansado. E muitas vezes isso pode ser confundido com a depressão.
Que coisa, hein, Carla?
É, e tem muita gente resistente ainda, né, doutora, a pedir ajuda, digamos assim. O que a senhora diria aí para quem ainda tem resistência ou preconceito em buscar ajuda psicológica?
Que não é questão de luxo, é uma questão de necessidade. Eu nunca vi um corpo saudável sustentando uma mente adoecida. Não tenho como separar corpo e mente. Se você cuida do corpo, você está cuidando da mente e vice-versa. E para quem tem uma necessidade e vê que necessita, que procure ajuda. E que se você não conhece ninguém, alguém conhece, procure a sua rede de apoio, peça suporte. Todo mundo tem rede de apoio. Todo mundo tem uma pessoa que gosta de você, que é capaz de olhar nos seus olhos para fazer essa escuta. E a escuta, normalmente, gente, eu não vou ajudar fulano, porque o que eu posso fazer? Escutar, e escutar não adianta. Escutar adianta.
Sim.
O processo de cura começa pelo processo de fala, e para falar precisa de alguém para escutar. Então, muitas vezes, você em casa pode estar ajudando alguém na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, pelo simples fato de parar, olhar nos olhos, segurar na mão e escutar aquela demanda.
E, por exemplo, assim, quando às vezes eu sempre pergunto para a doutora Lília, Lília, tem um caso assim, você acha que precisa de ajuda? Sim, precisa, vamos lá. Aí a gente une força, né, Lília, para tentar ajudar,
a
colocar um mutirão mesmo para colocar a pessoa. E funciona, Carla, isso é muito bom, por isso que a gente não pode deixar de pedir ajuda. Ou se você identificar algum amigo, não custa nada você tentar ajudar. Isso é muito importante mesmo, gente. A terapia é essencial na vida de qualquer pessoa.
As
muito
pessoas
bom.
Pensam que falhou. Ah, eu vou procurar ajuda, é um sinal de fracasso. E aí, por isso que estende muito a decisão de ir até o médico ou até o psicólogo. Porque é aquela sensação de que eu não dou conta de mim. Na verdade, nós vivemos em uma sociedade. E por que você vai ter que dar conta de tudo sozinha ou de você sozinha? Muitas vezes não. Muitas vezes você vai precisar de ajuda. O importante é ter essa humildade e olhar para você com esse olhar de amor e falar, não é fracasso. É uma questão de sobrevivência.
E para finalizar, doutora Lília, qual é a principal mensagem do Janeiro Branco para os nossos ouvintes da Rádio Gabriela FM?
Eu diria que para você ter coragem, que a coragem não é você aguentar tudo sozinho. É identificar a rede de apoio, saber pedir ajuda. A principal mensagem, talvez, que importa que a saúde mental importa todos os dias.
Sim.
Que a gente precisa fazer essa checagem emocional. Sabe uma boa coisa que eu sempre falo com meus pacientes? Você acorda e pensa, O que que eu vou fazer por mim hoje? O que que eu vou fazer para abastecer o meu pilar espiritual hoje? O que que eu vou fazer para abastecer o meu pilar corporal? E o que que eu vou fazer para abastecer a minha saúde mental? Quando você vai dormir, você faz a checagem. O que que eu fiz pela minha mente? O que que eu fiz pelo meu corpo? O que que eu fiz pelo meu espiritual hoje? E você vai checando e vai validando você de uma maneira que aí já provoca uma produção de dopamina. Você já vai ficar feliz. Poxa, eu fiz por mim. Sim. E aí você pode fazer esse mesmo exercício com as pessoas que você ama. E sim, fez o que para abastecer seu emocional, seu corporal, seu espiritual hoje? É um exercício que vale muito a pena, porque você se transforma no autorresponsável pela sua saúde integral, corpo e mente.
Realmente.
Um exercício bacana de se fazer.
Priorizar a saúde mental é muito importante, né, doutora Lília?
Eu acredito que é o primordial.
Sim.
Porque você acaba tendo paz, trazendo.
Melhor ter pai do que ter razão, né?
Vida. Eu acredito. Eu trabalho muito com essas frases.
Vamos no popular. Nisso. Melhor ter paz do que razão. Não, mas você... Tá bom, então. Você pensa assim, fique assim, tá tudo bem.
Vamos ter paz. Toque.
Olha, ela tem tatuagem aqui, a paz. É isso mesmo.
A tatuagem que eu faria, né? Que é paz, esse nome. E que cada pessoa tenha essa consciência que quem cuida da mente cuida da vida inteira e cuida do seu raio. Porque uma pessoa desestruturada, adoecida, ela adoece, ela não tá bem e ela desestrutura toda a sua rede de apoio.
Nossa, todo mundo ao redor, né? Família, amigos.
Porque você sincroniza tanto o seu adoecimento, como a sua tristeza, e você sincroniza com os seus a sua felicidade. Então, você pense, o que você está sincronizando com sua família? Uhum. Adoecimento? Reclamação? Tá murmurando muito, gente, na terapia a gente faz o treino de não reclamar. Porque tem gente que reclama tanto. E o cérebro de uma pessoa que reclama, ele vai acostumando com isso, ele acredita que isso tudo é verdade, e ele é um cérebro ali que tá aberto para uma depressão.
Tá vendo?
Então, hábitos adoecem. Então, vamos criar novos hábitos, como esses que eu citei, né, da Organização Mundial de Saúde. Começa a treinar, começa a fazer um treino de falar bem de você, bem das pessoas. Quando você perceber que você está em ciclos que falam, que reclamam, que falam mal de pessoas, que você consiga se blindar e ajudar o maior raio de pessoas, dando bons conselhos, bons abraços, beijos, né, gente? Esse contato social aumenta o nível de ocitocina, que é um neurotransmissor da felicidade. Você ter prazer, comer o que gosta, sair com quem gosta, fazer um planejamento aí do seu final de semana.
Tomar café da tarde com as amigas.
Puxada assim. Se relacionar com gente legal, que não reclame tanto. Por isso que tem aquelas pessoas que reclamam tanto, e que você gosta tanto, então que você vai ter que ajudá-la a parar de reclamar. Faça treino de assertividade. Eu contei uma vez para uma amiga que minha mãe reclamava tanto, ela tinha um hábito muito grande de reclamar. E um dia eu fiz um pacto com ela: mãe, vamos fazer um treino de não reclamar. E ela ficou aqui em Ilhéus, né? Ela era de Brasília. As fofocas para vocês que adoram.
Tá lá no seu livro também?
Essa parte não tá no livro, mas, gente, um dia eu vou escrever um livro com todas as outras fofocas que estão faltando do
Pronto,
livro.
Pronto, pode contar.
Então eu falava para ela: mãe, você tá aqui em Ilhéus, a cidade é maravilhosa, você vai curtir, nada de reclamar. Toda vez que ela ia abrir a boca para reclamar, ela: oh, não posso, né, filha? Eu: não pode.
Tava treinando.
Pois
mesmo.
Ela saiu de Ilhéus das férias, continuou esse treino em Brasília. Ó, a mulher, gente, maravilhosa, parou com aquele hábito horrível de reclamar. Ai, tá calor. Ai, tá frio. Nossa, gente, nunca tá bom.
É isso mesmo.
Olha pra sua vida com um olhar de amor. Olha isso pra sua vida com aquele copo meio cheio. E para de estar olhando aquele copo, né, gente? Que é um ditado muito que todo mundo usa muito. Aquele copo meio vazio, onde você só vê a dor, só vê o sofrimento. Vamos pensar nas estratégias.
Pensar
isso
positivamente,
é
né?
Mental. É, positivamente.
Nada de negatividade, né, Lili?
Não é prudente. A gente fala na terapia cognitivo-comportamental que são pensamentos funcionais. A gente precisa colocar pensamentos advogados, outros pensamentos que lutem constantemente com esses pensamentos disfuncionais e negativos. Tem aquela outra historinha, né, já que a gente tá falando de... que o neto fala pro vovô: qual o lobo que vai ganhar? Pode falar.
Pode continuar aí.
Porque a gente tinha uma luta de aqui. Lobos e o netinho pergunta: quem vai ganhar? O lobo...
Lobo mau ou bom?
Ali não tinha o mau e o bom ainda, mas o vovô acerta na resposta e fala o lobo que você alimentar. Então vamos pensar, qual o lobo que você está alimentando? Qual o pensamento que você está alimentando?
Sim.
É ele que vai ganhar na sua mente. Então, e esse lobo, ele tem o poder de te salvar ou de te adoecer.
Tá vendo aí? Diga, Carla.
Pois é, tem um ouvinte da gente perguntando aqui, ela disse o seguinte, olha, pergunta para a doutora, por favor, se para fazer, né, terapia, precisa de um pedido de um outro profissional ou a gente pode ir por conta própria procurar, no caso, o profissional psicólogo?
Tem duas opções. Duas opções, né? Porque ela tem lembrado da parte particular e do SUS, né?
Oh, é isso que eu pensei. Olha, no SUS, você vai explicar, mas assim, o que que acontece? No particular, você não precisa de pedido médico, você procure uma clínica e com certeza eles vão, né, ver a demanda e o melhor profissional, no seu caso, para sua idade, para sua, não sei, o que você apresenta de sintoma.
Uhum.
Lá na clínica a gente tem profissionais que atendem só adolescentes, só idosos, só adultos, só mulheres. Então,
sim,
a depender
bacana
da sua demanda, a clínica vai encaminhar o melhor profissional para você. Quando se trata de plano de saúde, sim, você precisa de um pedido médico solicitando as terapias. No SUS, se eu não me engano,
também
é da mesma maneira. Você vai precisar de um pedido médico e aí sim você vai ser encaminhado para a terapia.
Aí lembrando que a doutora Lília atende na Clínica Perfil, que fica na Avenida Soares Lopes. Você entra no Instagram aí, Clínica Perfil. Você vai conhecer. E o que eu acho bacana na psicologia é isso, né? De ter profissional que atende só idoso, que atende só mulher, que atende só adolescente. É bacana, né? Ter
com
esse,
certeza,
né? Pra você escolher aí. Eu acho muito legal mesmo. E eu admiro muito o trabalho do psicólogo. Gente, principalmente depois da pandemia pra cá, olha, eu valorizo muito mais, porque a gente percebe o quanto a demanda deles cresceu, né? E vocês realmente fazem a diferença na vida de muita gente. Parabéns, viu, doutora Lília,
obrigada,
todos os psicólogos. E muito obrigada por sua disponibilidade de vir novamente ao Jornal do Meio-Dia, dessa vez falando em Janeiro Branco. Obrigada, até a próxima.
Boa tarde, gente. Beijo grande no coração.
Você acabou de ouvir a entrevista da doutora em psicologia, Lília Viana. Falamos sobre o Janeiro Branco. Bem, vamos acionar novamente ele, né? Coutinho retornando com mais informações do setor policial, porque, inclusive, ele tem informações do que ocorreu ontem em Salvador, em uma tentativa de assalto, que um oficial da PM acabou morrendo. Não é isso, Coutinho? Traz pra gente as informações, essas e outras informações.
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carla, e um muito obrigado, muito bacana você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida, bora Bahia, sudoeste do estado. Um homem de 39 anos de idade morreu e outro ficou ferido após o tombamento de uma carreta na BR-122 no município de Urandi. O acidente aconteceu por volta das 9 horas e 30 minutos na localidade conhecida como Rocinha do Arroz, já próximo à ponte de uma divisa municipal. De acordo com as informações do atendimento à ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para o sinistro de trânsito do tipo colisão-tombamento e encontrou uma carreta Scania vermelha tombada às margens da rodovia. No local, já havia presença de populares e uma equipe do SAMU. A morte de Marconi Souza Dias, de 39 anos, foi constatada no local. A segunda vítima, João Neandro Pereira Rebelo, de 31 anos, foi atendida pelo SAMU e sobreviveu. A rodovia não precisou ser interditada durante o atendimento. Após a confirmação do óbito, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado e a área foi isolada para perícia. Concluídos os trabalhos periciais, o veículo permaneceu no local por apresentar perda total, com a remoção prevista para hoje de manhã. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Guanambi. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Territorial da cidade de Urandi. O homem que praticou o sequestro relâmpago contra duas mulheres em uma pousada às margens da BR-116 do município de Milagres, no sertão baiano, foi encontrado sem vida na Delegacia de Polícia Civil de Itaberaba. não foi informada a circunstância da morte do indivíduo, que não teve também identidade revelada. O corpo foi removido pela Polícia Técnica ao Instituto Médico Legal. O homem foi preso na última segunda-feira, quando rendeu duas mulheres por volta das 14h20 em uma pousada da região. Segundo a publicação, uma delas conseguiu se livrar do criminoso, que portava uma faca. Já a segunda mulher foi liberada após intervenções da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. O homem já possuía passagens pela polícia, inclusive por tentativa de feminicídio, na cidade de Vitória da Conquista. A Polícia Civil da Bahia, por meio do DENARC, Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Conquista, com apoio do DRAC e do GAT Sudoeste, deflagrou na manhã de ontem a Operação COF, destinada ao cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão no âmbito de investigação que apura crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Denúncias e informações davam conta que um grupo estaria constantemente vendendo drogas sintéticas numa casa conhecidíssima na cidade, um bar conhecidíssimo, um estabelecimento localizado em bairro Nobre. No curso das investigações, foram identificados 3 prestadores de serviço do estabelecimento, sendo um músico, uma produtora artística e um motorista de aplicativo. Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos 8 poções grandes de skunk, avaliado em R$6.000, 13 comprimidos de êxtase, uma poção de MDA, que é uma droga sintética, uma poção média de haxixe, dezenas de comprimidos antidepressivos que são utilizados em bebidas alcoólicas, 450 em dinheiro, um veículo Corsa. O principal investigado, com iniciais RCF, 32 anos, prestador de serviço e frequentador do local, também como prestador de serviço do estabelecimento. Ele foi preso em flagrante delito de posse de drogas e confessou que as vendia. Também foram conduzidos a VLS, 29 anos, bacharela em direito e produtora artística, e ainda o músico de iniciais GPT, de 25 anos, que alegou prestar serviços de DJ na referida balada. Não houve cumprimento de buscas no estabelecimento comercial, mas as equipes foram até o local. O corpo de um jovem foi encontrado queimado na tarde de ontem em uma área de mata localizada no bairro Conceição, em Feira de Santana. De acordo com as informações apuradas pelo 25º Batalhão de Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 15h30, após um alerta recebido no Centro Integrado de Comunicações, o SICOM 90. No local foi confirmado que se tratava de um homem, com sinais que o corpo havia sido queimado. A vítima foi identificada por familiares como Alexandre Brasil Santos, 19 anos. Não havia testemunhas no momento da localização. Olha, infelizmente, vamos fechar a semana e a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia com mais um episódio da página da violência que está aterrorizando, importunando e matando na Bahia. A vítima, um capitão da Polícia Militar, identificado como Capitão Salomão, lotado na 18ª Companhia Independente de Polícia Militar do bairro de Peripirim, Salvador, não resistiu aos ferimentos após ser baleado durante uma tentativa de assalto na noite de ontem, quinta-feira, numa avenida extremamente movimentada em Salvador, Avenida Contorno, em frente à Bahia Marina. Conforme a apuração, o oficial reagiu à ação criminosa e acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo. Capitão Salomão foi socorrido e levado para a UPA dos Barris, sendo posteriormente encaminhado para a unidade hospitalar, mas não resistiu. Na mesma ocorrência, um homem envolvido na tentativa de assalto também morreu. O suspeito, identificado como Vitor Souza da Silva, vulgo Índio, e morreu no confronto. O Índio cumpriu pena no conjunto penal de Lauro de Freitas e estava em liberdade para cumprir a sentença em regime aberto. Um vídeo mostra o momento exato da troca de tiros, um vídeo impressionante entre o policial e os assaltantes. Capitão Salomão lutou bravamente para sobreviver, para salvar a própria vida. O vídeo foi registrado em plena Avenida do Contorno. Equipes da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar e do 18º Batalhão da Polícia Militar foram acionados, isolaram a área e adotaram os procedimentos de praxe. O caso será investigado pela Polícia Civil. O outro bandido conseguiu fugir, a polícia está na captura. A Polícia Militar da Bahia emitiu uma nota de pesar que diz o seguinte: a Polícia Militar da Bahia manifesta profundo pesar pelo falecimento do capitão PM Osniésio Pereira Salomão, lotado no 18º Companhia Dependente da Polícia Militar de Piripiri. Oficial da turma do ano de 2010, o capitão Osniésio Salomão cumpriu sua história da corporação pautado pelo compromisso com a missão policial, pelo respeito à tropa e à sociedade baiana. Ao longo de sua vida profissional, deixou marcas de liderança e dedicação. Neste momento de dor e saudade, a Polícia Militar da Bahia se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda, rendendo homenagens a um oficial que honrou a farda que vestiu e contribuiu de forma significativa para a segurança pública da Bahia. Que Deus conforte os corações enlutados e conceda força para enfrentar esta imensurável perda. É a nota oficial da Polícia Militar da Bahia, assim também como todo o nosso sentimento da equipe da Gabriela FM de Ilhéus em relação a mais este episódio de violência que está sem limites em nosso grande estado da Bahia. Desejando a todos um excelente final de semana. Sua viaturinha Vitor da Gaviria ficando por aqui, marcando o próximo encontro com todo mundo a bordo na próxima segunda-feira, se papai do céu deixar. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que está lado a lado com a notícia, com Carla Menezes, a quem também desejo um excelente final de semana. E também para você, Kátia Gomes, um excelente final de semana.
Obrigada, Coutinho. Agradecemos, né, Carla?
Exatamente.
E desejamos um excelente fim de semana para ele também, que retorna junto conosco na segunda-feira, a partir das 12 horas, no JMD. Obrigada, Coutinho. Um abraço. Até segunda. Te mando um abraço para Marcela, acompanhando a gente. Mandou um abraço para a gente, viu, Lília? Mandou beijão. João Amílio também mandou beijo, tá? Pra gente. Obrigada, obrigada a todos vocês pela audiência. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia fica por aqui, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, desejando um ótimo fim de semana, de paz e tranquilidade, se Deus nos permitir. Retornamos, sim, às 12 horas da segunda-feira. Carla Menezes, para você e para os nossos ouvintes, boa tarde, bom fim de semana e até segunda, Carla.
Ótima tarde, ótimo final de semana para você também, Kátia Gomes. Até segunda. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus, Shopping Jequitibá e Unex, Lojas Universos Calçados. A gente volta na segunda com mais Jornal do Meio Dia. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.